aperta o botãozinho. Acabou de falar, aperta o botãozinho.
Aqui acho que... agora sim. Esse aqui é aquele ruim, né? Declaro aberta a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Itamonte, em 3 de fevereiro de 2021, da 19ª Legislatura. Eu informo os senhores vereadores que está tramitando na Secretaria da Câmara o projeto de lei de autoria do Executivo 01-2021, que altera a redação do artigo 1º e 2º da Lei Municipal 2407-2019 da Outras Providências. Está à disposição dos senhores vereadores e será encaminhada às comissões de mérito. Também está protocolado na Secretaria da Câmara, de autoria da mesa diretora, o projeto de resolução que altera disposição do regimento interno da Câmara Municipal de Itamonte. Bem, como é a primeira reunião ordinária, eu quero primeiramente também cumprimentar o suplente vereador Jacques, que está aqui presente, assistindo a nossa reunião, viu, Jacques? Seja bem-vindo, nosso abraço. Inicialmente, eu gostaria de informar aos senhores vereadores e, ao mesmo tempo, cumprimentando aqueles que nos acompanham nas redes sociais e também a Rádio Criativa, que, a partir de agora, a Câmara também irá ter as suas reuniões em tradução de Libras. As nossas reuniões terá tradução de Libras, através da professora Suzana. E quem está nos ouvindo ou vendo já deve ter percebido a mudança. Bem, como o regimento estabelece que na primeira reunião ordinária tem que se preencher os cargos das comissões permanentes, e na oportunidade que já tivemos numa reunião prévia com as lideranças, de conversa prévia com as bancadas da Câmara, foi elaborada a comissão, como a gente tem feito nos outros anos, dando a oportunidade de participação de todos nos termos do regimento, nas comissões. Alguns têm que ser repetidos, porque nós temos hoje 5 comissões. Foi criada recentemente a Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Então, eu vou submeter, já que houve um entendimento anterior com as bancadas, vou fazer a leitura. Eu mesmo vou fazer a leitura e vou depois pedir a aprovação dos senhores nas comissões, das referidas comissões. Então, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Dani Delfim Batista Correia, vice-presidente Edilson Silva, relator Ricardo Fernandes. Comissão de Orçamento e Finanças. Presidente Ricardo Fernandes, vice-presidente Ana Maria Pérez de Carvalho, e relator Dani Delfim. Comissão de Obras e Transportes. Aécio Flávio Lemes, presidente. Luiz Cláudio Costa Fernandes, vice-presidente. Odair Barbosa, relator. Comissão de Educação e Cultura. Assistência Social e Saúde. Presidente Ana Maria Pérez de Carvalho. Vice-presidente Aécio Flávio Lemes, relator Simone Belchor. Comissão de Meio Ambiente, presidente Simone Belchor, vice-presidente Odair Barbosa e relator Aécio Flávio Lemes. Todos os vereadores estão inclusos aqui, evidente que o presidente não entra nas comissões. Então, eu gostaria de de obter a dos senhores. Vou começar pela vereadora Ana Pérez, se está de acordo com a elaboração das comissões. É, sim, é. Aprovado, senhor. É.
Aprovado.
Vereador Mão Branca.
Aprovado.
Vereador Edilson.
Aprovado.
Vereadora Simone Belchor.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Ricardo Fernandes.
Aprovado.
Vereador Aécio Lemes.
Aprovado.
E vereador Odair.
Aprovado.
Depois nós vamos ver como é que vocês querem que nomine cada um. Com os dois nomes, um nome só. Que é praxe, né? Do nome político, vamos dizer assim. Simone Belchor ou só Simone? Entendeu? O Juninho da Academia ou Juninho Lemes? É, para poder facilitar o trabalho. Muito bem. Então, está registrada, será registrada em ata. A partir de agora, as comissões serão constituídas desta forma para este biênio 2021-2022. Fora, evidentemente, das comissões eventuais que possam surgir na Câmara. Muito bem. Feito isso, comunicado o andamento na Secretaria dos Projetos de Lei, os dois projetos, resolução e lei, e feita a votação das comissões permanentes, eu vou pedir à senhora secretária a leitura da indicação no 01-2001 de vereador do autoria do vereador Dani Delfim.
Indicação número 01 de 2021. O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Igreja Casa, indicamos ao senhor prefeito municipal que tome providências no sentido de substituir as pontes que ligam os bairros Colina e Ilha Grande, bem como a que liga os bairros Bento José e Monteiro, realizando nos locais a construção de pontes de concreto armado. Justificativa. A substituição se faz necessário em razão do alto custo de manutenção das pontes, que atualmente são de madeira, devendo ser observado ainda o alto fluxo de usuários nos locais. Sendo importante destacar que a atual ponte localizada no trecho que liga os bairros Ilha Grande e Colina já foi construída com pilares de concreto, o que facilita a obra aqui sugerida. Assim, sugiro ao Poder Executivo, através do órgão competente, que tome providências para atender a presente indicação. Câmara Municipal de Tamonte, 3 de fevereiro de 2021, proponente vereador Dani Delfim Batista Correia.
A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Solicito a leitura da indicação 02-2021, também de autoria do vereador Dani Delfim.
Indicação número 02-2021. O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Igreja Casa, indicamos ao senhor prefeito municipal que tome providências no sentido de realizar a manutenção e limpeza das estradas rurais dos trechos que ligam os bairros Ilha Grande, Colina e Fazenda Velha, e no trecho que liga o bairro Bento José ao bairro Monteiro. Justificativa. Referidas estradas rurais, devido às fortes chuvas, estão atualmente em uma situação precária, o que coloca em risco a segurança dos moradores e transeuntes daqueles bairros. Em que pese as manutenções que eventualmente já foram realizadas nos bairros, ainda há necessidade de uma ação de melhoria e manutenção dos cortes de água para que efetivamente fiquem amenizados os problemas atuais. Assim, sugiro ao Poder Executivo, através do órgão competente, que tome providências para sanar o vício aqui indicado. Câmara Municipal, 3 de fevereiro de 2021, proponente vereador Dani Delfim Batista Correia.
A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Solicita a secretária a leitura da indicação 03-2021, de autoria do vereador Dani Delfim.
Indicação número 03 de 2021. O vereador que esta subscreve, nos termos nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Igreja Casa, indicamos ao senhor prefeito municipal que tome providências no sentido de realizar a manutenção e limpeza da rodoviária municipal, alocando a Secretaria de Educação em referido prédio público, realizando ainda uma adaptação no local para a criação de um espaço cultural. Justificativa. Como sabido, o prédio que tinha como finalidade inicial se tornar uma rodoviária está atualmente desativado por inviabilidade técnica para tanto. Porém, todos os logradouros públicos devem estar sempre aptos a garantir sua perfeita utilização para atingir o interesse da coletividade, evitando assim gastos inúteis ao erário. Sendo assim, visando dar finalidade útil ao referido prédio, as sugestões aqui apresentadas se mostram plenamente viáveis, buscando sempre atingir o interesse público, em especial, buscando aprimorar a qualidade do serviço prestado pela Secretaria de Educação e ainda garantindo uma melhora significativa no atendimento ao público e aos profissionais da educação. Assim, sugiro ao Poder Executivo, através do órgão competente, que tome providências para sanar o vício aqui indicado. Câmara Municipal de Itamonte, 3 de fevereiro de 2021, proponente vereador Dani Delfim Batista Correia.
A presente indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Obrigado, secretária. Bem, não havendo ordem do dia, ou melhor, pauta e ordem do dia, evidentemente, estamos iniciando os nossos trabalhos, né, oficialmente hoje, e eu não falei no início, eu vou aqui deixar antes de passar, porque eu vou agora, dentro dos termos regimentais, liberar a palavra aos senhores vereadores para quem quiser fazer uso da palavra. Eu quero cumprimentar os vereadores, todos os vereadores, principalmente os novatos que estão assumindo a Câmara agora, né, o seu mandato. Desejar a todos, como já falei em reunião preliminar, os nossos votos de êxito, os nossos votos que seja aqui um período de 4 anos saudáveis, salutares para a nossa democracia, sobretudo para o nosso município, né? Para o nosso trabalho. Evidente que aqui é a casa, eu uso falar sempre falei, que aqui é a casa dos contrários, das ideias divergentes, evidente. Né? Concorre uma eleição, vem grupos de todos os lados, mas é através do debate que a gente encontra essa solução. Né? Não é porque eu tenho ideia divergente que eu sou inimigo de A ou de B. O debate é salutar, é importante, o debate chega muitas das vezes às melhores conclusões, às melhores decisões, é através do debate. Né? Ninguém é dono da verdade, nós temos que sempre nos curvar aquilo que é melhor e de maior para o interesse público, que é o objetivo. Né? E, como os senhores todos sabem, nós estamos aqui para legislar e fiscalizar os atos do Executivo, cumprir a nossa, entre outras, a nossa missão. Foi para isso que o povo nos mandou para cá. Então, eu quero, como já fiz outras vezes, desejar a todos, um bom trabalho, que possamos aqui ser parceiros no dia a dia, nos ombrearmos e levarmos à frente os nossos ideais de todos nós, que é nada mais é do que o engrandecimento, o crescimento e o desenvolvimento da nossa terra. E, com isso, trazer as melhorias permanentes que o poder público deve trazer para o povo. Né? Muito bem. Eu queria fazer uma outra observação também com os senhores. Eu fiz a reunião preliminar com os funcionários da casa e ficou estabelecido com eles que funcionário no dia de reunião não vai usar celular, celulares ficarão na secretaria, só está liberado para usar o celular o pessoal da transmissão que precisa articular com rádio e tal. A nosso regimento não estabelece norma para os vereadores. Eu gostaria que os senhores vereadores atentassem para isso, porque nós já, na legislatura passada, foi muito grande o questionamento, as críticas da população, inclusive durante as reuniões do questionamento na rede social sobre o uso, eu já estou falando isso na primeira reunião, para evitar maiores problemas, no uso de celular. Então, é assim, o vereador que se... Eu gostaria que o vereador que tiver necessidade, ou precisar falar, ou quiser, que peça licença do plenário e vá para não interromper. As nossas reuniões têm tido um atraso, às vezes, de 40 minutos no total, ou mais, em função desse problema, às vezes. Então, assim, nós estamos iniciando uma nova legislatura, um novo trabalho, então eu gostaria que os senhores colaborassem nesse sentido, né? Os funcionários da casa já estão orientados sobre esse assunto. E eu gostaria da colaboração dos senhores também, dentro do possível. Tá bem? Bom, feito isso, eu vou liberar a palavra aos senhores vereadores, nos termos do regimento interno. Aquele que quiser fazer uso da palavra, pode se manifestar, que eu vou liberar. Vereador Mão Branca.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas e aos novos colegas. Eu queria aqui agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer as pessoas que acreditaram que teríamos capacidade para representá-los e nos conduzir até essa cadeira, nessa igreja casa. Deixo claro mais uma vez que é a primeira reunião do segundo e último mandato meu como vereador nessa casa. Por isso, a satisfação redobrada e também o agradecimento às pessoas. Senhor presidente, só para colocar em ordem, o senhor tocou no assunto celular. E o celular, quando ele é bem usado, eu acho que é um aparelho, uma ferramenta que nós precisamos, porque a população ela está em contato com a gente. É lógico que ninguém vai atender telefone aqui na mesa. Haja vista que todas as casas legislativas de instâncias superiores, tais qual o assembleias e câmaras, Senado, eles disponibilizam do uso de notebook, tablet, e esse contato direto com a população ele é importante, porque às vezes a gente deixa de tocar no assunto aqui, como já aconteceu, e a lembrança chega através do aparelho. É lógico que precisa ter finalidade, mas espero que esse uso não nos venha a prejudicar nem aqui nós como representantes das pessoas, como trabalhadores das pessoas. E gostaria aqui de falar nessa palavra que essa semana estivemos em contato com um conhecido de todos aqui que trabalha com a coisa pública, uma pessoa de uma humildade ímpar e de um respeito com a coisa pública, assim como agilidade, e é um cara que está totalmente infiltrado no governo federal, que é o Dr. Aragão, até citou no nome de Vossa Excelência, e que está fazendo um trabalho de... Está numa luta aí, ele por ser até um militar, tem afinidade com o presidente Bolsonaro, ele tem recurso para calçar ali a estrada e está buscando a viabilização dessa pavimentação, digamos assim. Ele, em parceria com um grande amigo nosso, amigo pessoal, uma pessoa de futuro imenso na política, que é o Reginaldo, presidente da Câmara de Resende, muito amigo das pessoas de Itamonte também, frequentador assíduo do parque, deve ser amigo do seu irmão. Reginaldo é humilde, a primeira campanha dele ele fez numa bicicleta, é morador do distrito de Gero Passos, fez uma bicicleta, foi o mais votado, dessa vez arrebentou com as urnas, 1.800 votos, é um cara que a gente torce para que venha concluir um sonho, não só dele, como de várias pessoas de Resende, que é de se tornar prefeito e condutor da coisa pública, dando amplitude, assim, nas ações e decisões corretas, como é de praxe da pessoa dele, para o município de Resende, e quando puder estender aqui para nós alguma coisa, porque somos vizinhos aqui e somos co-irmãos. Gostaria aqui também, senhor presidente, de lembrar que na rede social, domingo, o professor Angelino reclamou de uma situação que ela é concomitante tanto com o município de Itamonte quanto o município de Resende, que é a limpeza, manutenção e revitalização da garganta do registro. E na oportunidade, o Aragão também disse que vai trabalhar junto, até me convidou para uma reunião. Se for amanhã, não vou poder ir, que eu estarei trabalhando. Convidou para essa reunião, onde o prefeito Alexandre vai participar, se for amanhã. O Reginaldo até falou de Vossa Excelência como participante dessa reunião para buscar soluções ali para a garganta. Lembrando que uma parte da reunião, uma parte dali da garganta pertence a Itamonte e, inevitavelmente, a outra parte a Resende. A parte de Itamonte está tão desdeixada como sempre quanto a de Resende. Isso é histórico, isso vem de uma vida inteira. Mas esperamos que ali, nessas reuniões, nessas inserções de ideias, vem a solução para aquilo ali, porque não é só uma divisa de dois municípios importante para a federação, é uma divisa de estado e de dois dos estados mais importantes da federação, e as pessoas merecem e precisam de uma solução para aquilo ali. Então é isso. Dizer também que a gente entende o momento de pandemia, a gente precisa, nós todos juntos precisamos buscar soluções para a questão de saúde. A saúde é uma coisa que ela vem deteriorada pela macro-política, mas a micro também é muito importante no alicerçamento da coisa pública na questão saúde. Haja vista que nós temos um município vizinho com a mesma arrecadação praticamente que nós, com o mesmo número de habitantes, e temos um hospital avançando anos luz na frente nosso, na questão hospital. Não sei, a gente precisa achar um jeito de melhorar isso, e se a gente puder ajudar junto a deputados nossos, precisamos fazer. A Iroca é um município que menos da metade de Itamonte, a Iroca está avançando muito na questão saúde. Eu sei que nós juntos necessitamos e precisamos de apresentar soluções para as pessoas, que é para isso que as pessoas nos elegem e colocam à frente da coisa pública. Tivemos aí retrocessos em mandatos passados, onde é triste, mas é real. Tem coisa que a gente precisa mexer na ferida, doa quem doer. Nós tínhamos um centro de referência adiantado aqui em ortopedia de baixa complexidade, onde um desacerto entre o município, ou quem geriu o município, ou a saúde do município e o hospital, a gente perdeu. A gente era referência para 22 cidades, tinha 1 milhão empenhado para melhoria nos equipamentos do hospital, e por, não sei porquê, por ego, não sei do que, a gente acabou perdendo, e não sei quando, em que oportunidade na cronologia dos tempos, a gente vai recuperar isso daí. Depois perdemos o CEL também, que foi uma referência que a gente tinha aqui. A coisa pública, ela demanda gastos, e a gente sabe que gastos com a coisa pública é investimento. Eu falo assim porque parei em Teandu esses dias para levar um paciente. Tinha uma pessoa de Guaxupé, um cara que é líder lá do pessoal dos vendedores ambulantes, é um cara que é militante das políticas de esquerda, isso que não significa nada, o que significa que o propósito dele, na conversa dele, no discurso dele, junto à minha pessoa, ele estava parabenizando a prefeitura de Itaiandu por manter esse serviço. Ele poderia ter operado a esposa dele em Passos, ali perto do estado de São Paulo, e foi designado para cá e estava maravilhado com o serviço prestado. Eu acho que nós, a partir do momento que nós deixarmos a questão política mais de lado e optar mais pela questão técnica, o cidadão é que será privilegiado. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Mão Branca, eu quando me referi ao uso do celular, há uma diferença. A Câmara e o Senado, eles usam para votação, usam para geralmente para esse tipo de coisa. Eu não falei aqui, até falei inicialmente que não temos norma regimental. Pedi a colaboração. Porque, na verdade, nós não estamos para a pessoa ficar lá de fora conversando com a gente aqui. Nós temos que focar no nosso trabalho. Senão, vamos ter problema na votação, na discussão, como já tivemos no passado. Esse é o foco. Entendeu? Esse é o foco. Não é assim, conversa para conversa com terceiros, nem para receber informação na hora da reunião. A informação a gente colhe no dia a dia, no exercício da vereança, no nosso trabalho de outurno, é assim que funciona. Bom, quanto ao problema que o senhor mencionou da reunião de parque, nem a Câmara, nem a presidência, nem a Câmara foi convidada, nem cientificada dessa reunião. Nós não temos conhecimento, né? A secretaria não me informou e eu não recebi convite nenhum. Também quanto ao problema do hospital, o senhor está certo, mas não é os deputados que têm que resolver o problema de hospital nosso. O problema é gestão. Já falei várias vezes e continuo falando. Nosso problema é gestão. Se não tiver gestão, não adianta ter 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Esse é o grande problema, infelizmente, do nosso hospital. Muito bem.
Senhor presidente.
A palavra continua.
Só para... quando eu disse do celular, eu não disse que a gente tem que ficar trocando ideia com as pessoas, mas inegavelmente tem informações que são importantes para a gente não cometer covardia na hora de um voto, na hora de uma análise. E quando eu disse que o senhor seria convidado ou foi convidado, é porque ele disse que tinha afinidade com o senhor. Não falei que seria de forma oficial que ele fez esse convite. Nem a mim ele fez de forma oficial. Ele citou, com toda a educação e humildade, ele citou o nome de Vossa Excelência, assim como me convidou de maneira extraoficial. Não teve nada oficial.
Eu entendi, mas eu estou respondendo porque pode dar a ideia de que a gente não participe por omissão, por falta de... por isso. Muito bem. Bom, eu gosto de esclarecer. Quando é coisa que tem que esclarecer, eu gosto sempre de intervir para esclarecer. A palavra continua liberada, os senhores vereadores. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Ricardo. Eu estou aproveitando e dando as informações, e o Ricardo me permite um minuto. Eu já disse também em reunião preparatória, vou repetir aqui. Em regra, via de regra, o vereador deve falar de pé. Isso foi liberado em razão, aqui na bancada, na discussão da matéria, desde outras ocasiões, foi liberado falar sentado. A palavra vaga, ela é falada da tribuna. Isso é regimental e acontece. Nós só não estamos fazendo, não estamos fazendo, em função do problema da pandemia. Enquanto não passar essa fase de um ter que usar o mesmo microfone e tal, nós vamos trabalhar ainda dessa maneira. Mas futuramente, se Deus quiser, a palavra livre, o vereador ocupa a tribuna e fica direito aqui. Muito obrigado, desculpe, Ricardo, te interromper.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa noite. Eu gostaria de no uso da minha palavra aqui, tocar no mesmo assunto que o vereador Mão Branca iniciou a sua fala, que é a respeito aqui do parque, da fonte ali, da divisa, porque hoje eu fui questionado a respeito desse assunto por duas pessoas, até por uma pessoa de uma maneira mais contundente, dizendo: aquela fonte é nossa, Resende quer reformar a fonte, nós não podemos deixar isso acontecer, mais uma vez nós vamos ficar para trás. E eu falei para a pessoa que ia fazer até um esclarecimento aqui hoje, porque na verdade a fonte não é nossa, a fonte é de Resende. A divisa ali dos estados é um pouco antes. Ela, até a entrada da estrada lá que dá acesso ao parque, está dentro do município de Resende. Sim. Né? E, para ter ideia, até os alvarás daquelas barracas, que são todas de Itamonte, os alvarás lá, quem autoriza o funcionamento e emite o alvará é a Prefeitura de Resende. A única coisa que pertence, eu não vou dizer ao município de Itamonte, mas sim ao estado de Minas, lá nas barracas e lá no Miguelzinho, foi até uma obra da administração do nosso presidente, quando foi prefeito, do Marcelo, que é a CEMIG, que atende lá. Não é, Marcelo? E a carcaça, eu vou chegar nesse assunto. Aquilo não tem dono, Marcelo, por incrível que pareça. Não é do estado, não é do município, não é da União. E dessa forma, eu não sei se os senhores têm conhecimento, a administração municipal nossa entrou com um processo de desapropriação numa área lá, 50 mil metros quadrados. E aonde está incluída a carcaça do posto, do antigo posto fiscal. A ideia é ali fazer um parque municipal, protegendo a nascente do Rio Capivari, que estará incluída dentro desse parque municipal. E, nessa linha, o antigo posto fiscal vai ser reformado. O Alexandre já tinha uma negociação com o Gustavo, que era o antigo diretor do Parque Nacional, e agora continua essa negociação com o Luiz Aragão, onde a ideia é fazer a entrada do parque aonde o antigo posto, e mudar o traçado da rodovia da entrada do parque. Quem for entrar pelo parque, quem for sair do parque, teria que passar nessa portaria, que estaria dentro do município de Itamonte, aonde faria a compra de ingresso para chegar lá em cima no posto, lá no posto Marcão, não ter que ficar em filas lá aguardando a compra de ingresso e tal. Então, o município de Itamonte então está se mexendo no tocante aquela área, aquele local. Só que todos nós sabemos que é uma coisa difícil, porque envolve o parque, envolve o CMBio, a rodovia envolve o DENIT, porque aquilo ali não é uma estrada, aquilo é uma BR, a BR-485. Não, a estrada do parque, ela é uma BR, é BR-485. Até em 2018, quem fazia manutenção, e tinha uma equipe de manutenção lá que mantinha a estrada arrumada, os cortes d'água todos feitos, era o DENIT. O DENIT tinha uma empresa terceirizada que ficava só por conta daquela BR. De Resende a empresa. E não sabemos por que razão, de forma, vamos dizer assim, numa canetada, o DENIT passou, a União passou a responsabilidade daquela BR, não só daquela, mas várias outras BR, inclusive ali Caxambu até Campanha, eu acho que a Caxambu, Juiz de Fora, e várias outras, a cargo do DER de Minas Gerais. Nós temos aqui um exemplo, a Estrada de Alagoa, que é a responsabilidade do DR, que vira e mexe, está esburacada, está acabada, então o DR não tem condições nem de fazer o que já era de incumbência dele, ainda assumiu a responsabilidade de assumir responsabilidade em rodovias federais. Eu acho isso aí foi péssimo para o estado de Minas, né? E outra coisa, hoje chegaram os postes que estão faltando para terminar aquela iluminação ali dos coqueiros. O Alexandre resolveu expandir aquilo até o Picozinho. E junto com esse material, veio o material, a primeira obra que vai ser feita lá na garganta, pelo município, vai ser trocar aqueles postes de iluminação lá também, que estão todos caindo, e fazer uma iluminação nova lá em LED. Inclusive, é uma outra negociação, porque não vai fazer só dentro do limite do município de Tamonte. Vai fazer em frente às barracas, que também é município de Resende. Então vai ter que ter esse entendimento. Mas conversando lá com o Luiz Aragão, o vereador Mão Branca, semana passada, ele esteve aqui em Tamonte, ele até me passou um zap dessa reunião com o vereador lá de Resende, e falou que depois até nos manteria a par do que foi conversado. Ele realmente falou sobre a possibilidade do calçamento da rodovia, até lá no quilômetro 14, que é justamente onde tem a guarita lá do Posto Marcão. E lá naquele local já está sendo feita uma obra, não sei se os senhores têm o conhecimento, uma obra grande. Está sendo custeada por Furnas. Eles estão fazendo lá um estacionamento novo, uma área de camping. Vai ter uns vestiários, vai ter banheiro, vai ter uma lanchonete para o pessoal comprar água, café, essas coisas. E dali do Poço Marcão até a torre em cima, porque Furnas tem uma torre lá, e essa obra é uma compensação ambiental de Furnas por ter essa torre dentro do parque. Então lá também vai ter um calçamento nessa estrada, porque o pessoal vai muito lá em cima. Não sei se você já teve a oportunidade, Dani, de subir lá na torre. Tem uma vista muito bonita. Então está sendo uma obra de mais de um ano nesse TAC de compensação ambiental que Furnas fez com o ICMBio. E ontem nós recebemos a visita do engenheiro responsável por essa obra, da empresa Porto Brás. E um dos assuntos foi justamente o calçamento da rodovia 485. Mas ele até fez uma proposta, estão estudando uma proposta, porque a dificuldade, Marcelo, lá é material. De talvez essa empresa Porto Brás conseguir um material para fazer a manutenção naquela estrada. Porque eles têm interesse, porque como é que eles vão subir lá com material para a obra, com a estrada do jeito que está? No domingo, tive um compromisso lá na Fragária, e até subi por ali, para ver como é que estava a estrada. Realmente a estrada lá está praticamente sem condições de trânsito, muito ruim. Né, Odair? O pessoal está reclamando demais aí, falando, vamos subir por ali para a gente ver como é que situação que se encontra. Realmente está muito precário. Está muito pior do que o trecho, Marcelo, que entra lá para Vargem Grande e Serra Negra. Nós descemos, nós subimos por aqui e descemos lá pelo Campo Redondo, fomos fazer uma visita lá para o nosso amigo Odair.
Perfeito. Foi, né? Chegou até lá e tem uma. Aí eu fiz a notificação da área que estava toda ruim, de volta dos 80, como seria para poder colocar turismo na volta dos 80, passando, fazendo a volta tranquilo, e acabou que vai com as máquinas, fica lá, acaba não dando muita assistência pelo devido tempo de chuva e tudo mais. Então, se o apoio desse povo que está vindo para nós aí, vai ser importante para nós, que vamos ganhar um grande pedaço de estrada que vai favorecer a volta dos 80. Certo? Então, isso vai ser muito importante para nós.
É, tanto a conversa com o diretor novo do parque, novo assim, porque ele assumiu acho que em maio do ano passado, março ou maio do ano passado, que é o Aragão, que é uma pessoa que tem ligação com Quintamonte, então tem interesse, que ele é casado com uma filha do Cid, retratista. Tá, é militar da reserva, é coronel, se eu não me engano. Né? Então é uma pessoa que tem ligação com o Quintamonte e tem interesse em estar fazendo essa obra lá. Mas na Fragara, Marcelo, nós fomos conversar, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o senhor Lucian. É, o senhor Lucian, para quem não conhece, é um francês, ele ocupou aqui no Brasil o mais alto cargo da Unesco, já se aposentou. E o assunto, Marcelo, é a respeito de crédito de carbono. Ele tem amigos que têm empresas que trabalham com nesse segmento de venda de crédito de carbono. E uma dessas empresas está interessada aqui na nossa região, porque a Bayer Mundial está investindo um dinheiro muito alto nesse setor, por compensação dela ambiental na Europa. E eles estão saindo da Amazônia. Por todo esse problema de Amazônia, de desmatamento e esses problemas que ocorreram ano passado do Fundo Mundial da Amazônia, a Noruega parou de mandar dinheiro, essas questões ambientais. Então, ele vai trazer essa pessoa aqui, Quintamonte, no momento oportuno, para tratar desses assuntos. Eu acho que para o nosso produtor rural, principalmente na área lá de Serra, lá na Serra Negra, Matão, ali naquela região, Verde Grande, que não foram desapropriados pelo parque e tem área de mato e área para reflorestar, porque não pode ter intervenção nessas áreas, eu acho que isso aí vai ser uma fonte de renda grande para os nossos produtores. Entendeu? Então, o que eu tinha a dizer essa noite é isso. Complementar as colocações do nosso vereador Mão Branca. No mais, muito obrigado.
Foi muito bom os esclarecimentos sobre o tema que você abordou aí. Realmente, aquela estrada lá do alto da serra, que vocês falaram, até o parque, ela sempre foi do antigo, eu nem não sei da era sétima, era o antigo DNR, hoje DENIT, né? E nós, no tempo de prefeitura, várias vezes fizemos uma parceria com eles lá, o antigo DNR, hoje DENIT, com a prefeitura de Resende, mais maquinário daqui, fazia um mutirão, resolvia e arrumava lá. O seu Jonas, saudoso, o seu Jonas, é que articulava isso, que ele tinha sido sempre foi ligado ao DNR e tal, e a gente fazia lá durante uma semana e resolvia bem. De repente passou mesmo para o estado de Minas a coisa sem nexo nenhum. O estado não vai cuidar daquilo de maneira alguma. Se o município não ajudar a envolver, não sei como é que vai ser. O acesso vai ficar difícil.
Só mais uma coisa. Aí o Marcelo, o Aragão, que é o diretor do parque, ele está correndo atrás, vamos dizer assim, para envolver o exército. Ele, como o general hoje que assumiu a AMAN agora há pouco tempo, é da mesma turma dele, da academia. Então ele tem muito bom relacionamento com o general da AMAN. Então ele está vendo a possibilidade do exército tá ajudando nessa manutenção com equipamentos, tá? Mas eu volto a dizer, ali para nós, assim, a grande dificuldade daquela região é material. Primeiro pela questão ambiental, essa borra de siderúrgica que a gente traz, até eu passei alguns laudos para eles, que o pessoal lá da CSN me passaram uma vez, e nesses laudos ele atesta que o material deles é inerte, porque ali ainda tem essa questão ambiental, então não é qualquer material que eles deixam, os analistas ambientais deixariam usar na estrada, por ser uma estrada dentro de um parque, dentro de uma unidade de conservação, Então tem essa dificuldade, mas o Aragão está correndo atrás do Exército, do pessoal do Exército, do pessoal lá da área de engenharia do Exército, lá na academia, para fazer um trabalho ali de manutenção, pelo menos. Nem isso que não saia o calçamento, mas pelo menos uma manutenção bem feita ali. Porque ali daqui uns dias, se não parar a chuva agora, vai ficar intransitável.
Muito bem. Esclarecido, com a palavra, vereador Dan Delfim.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, sejam bem-vindos os nossos nobres companheiros aí de jornada nesses próximos 4 anos. Como eu já disse anteriormente, podem contar comigo no que precisar, que eu estou à disposição para tanto ajudar e assessorar em qualquer tipo de dúvida nos trabalhos aqui internos, como também em qualquer causa que vocês defendam e precisarem de apoio, podem ter certeza que meu ombro é solidário a vocês. Boa noite também aos ouvintes da Criativa e àqueles que nos acompanham pela nossa página no Facebook. Ricardo, esse assunto da compensação de carbono me deixa bastante alegre, que eu também gosto dessa parte ambiental. E eu gostaria de tocar num assunto, e eu gostaria também de pedir esse ombro amigo de vocês em relação ao uso de água no nosso município, principalmente em relação às nossas nascentes. Tá? Lá no bairro Colina, a gente está enfrentando um problema de ocupação. Essa ocupação ela ocorre em alguns momentos de maneira, né, legítima, porque o cara ele compra a terra, então ele tem uma documentação. Só que, primeiramente, existe uma comunidade com décadas, com um século de história ali. Né? Então, eu gostaria de vocês, Marcelo, que tem uma grande experiência, o Ricardo aí também, Juninho, Odair, Mão, Ana, que é companheira lá da Colina, Simone, Edilson, eu gostaria que vocês ajudassem a pensar não só o caso da Colina, tá? Eu gostaria de deixar bem claro isso, que essa ocupação desordenada ela acontece em todas as áreas do nosso município. Então, ali a gente está com um problema com o proprietário, novamente ele é legítimo, só que a comunidade fala por si. A comunidade é muito mais forte do que isso. E a gente está com um problema de abastecimento de água. Até esse abastecimento foi criado na época do Marcelo, enquanto prefeito, né? Então é uma obra aí que já tem a sua história. E hoje a gente tem um problema que o responsável pela manutenção da limpeza da caixa d'água, que foi escolhido pela comunidade, ele está impossibilitado de fazer a limpeza desse ambiente, que é um bem coletivo. Então, eu gostaria que vocês ajudassem a pensar algo. Eu já conversei com o Alexandre, já reuni com ele essa semana, para a gente pensar algo de regular a questão do acesso de água, né? Uma outorga, existe Política Nacional de Recursos Hídricos, existe o Comitê de Bacias. Então nós precisamos pensar isso, porque senão teremos muito conflito pela posse de água no município de Itamonte. Já estamos tendo. A Colina é um caso desse e eu tenho certeza que deve acontecer em outros locais, só que eu estou divulgando isso a partir desse momento e chamo a atenção dos nossos munícipes. Se tiver também acontecendo isso em outras comunidades, me procurem. Existe um grupo ali na Colina que está também ajudando a gente discutir e a repensar isso de maneira urgente. Então, a gente precisa caminhar numa discussão que é técnica, claro, mas ela precisa passar por essa casa aqui, que é uma questão política, que, novamente, comunidades rurais não podem ser afetadas por neo-rurais, ou seja, novos moradores rurais que não têm vínculo com a terra. Que, na maioria das vezes, são pessoas que vêm passar final de semana nessas comunidades. Sim, geram emprego, geram renda, com certeza, valorizo isso. Mas a história de uma comunidade não pode ser derrubada por um proprietário. Eu vou dar uma parte aqui ao vereador Mão.
Muito bem observado, obrigado pela parte. É porque, igual você falou, tem pessoas, eu acho que o investimento de fora do município, ele sempre vem bem-vindo, ele vai viabilizar as melhoras na condição de vida de cada cidadão. Só que a pessoa não pode vir e mudar tudo, não pode. Se ele vem aqui, e ainda mais se ele vem passar momentos aqui que sejam agradáveis, respeitosos, mas que ele venham, que venham viver aquilo que o povo nosso vive. A questão da água é muito séria. Acho que as pessoas precisam. Tem hora que o poder público, capitaneado pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, no caso legislativo, fica até meio impossibilitado de brigar sozinho. Acho que a população precisa ser inserida em qualquer tipo de discussão que seja feita em benefício de todos. Nós precisamos pensar em todos, mas todo mundo tem que pensar, porque muitas das vezes acontece com nós, vocês estão chegando aqui agora, vocês vão ver, muitas das vezes a pessoa pega e fala assim, igual assim, vai lá e late, morde. Não é assim. Nós temos que estar junto. Se não for para estar junto na questão, eu aprendi isso, a duras penas, eu aprendi que se for para estar junto, nós vamos estar junto. Mas se for para mim brigar sozinho, para depois eu criar um problema do tamanho do mundo, eu não vou fazer mais isso. Você entendeu? Ah, tá errado? Tá junto? Vamos somar. Mas vamos somar. O vereador sozinho, ele não pode, senão fica muito ruim para a gente. Obrigado, vereador.
Obrigado pela contribuição, nobre vereador. Dando sequência aqui aos meus assuntos, discorrendo sobre eles, eu gostaria também de chamar a atenção, né, para a manutenção das estradas rurais. Eu estive em reunião com o secretário de obras na semana passada. Claro que a gente tem os locais que a gente frequenta com digamos, uma maior intensidade, então quero chamar a atenção para a manutenção da estrada do bairro Colina, Ilha Grande, a região ali do Bananal e também Fazenda Velha. Lembrando que a estrada que liga os referidos bairros, ela teve um início de manutenção, se eu não me engano, em meados ou final de novembro. Aí nós tivemos uma problemática em relação a uma ordem judicial, e agora a gente tem aí a retomada da manutenção dessas estradas, e eu já conversei com o prefeito também ontem, semana passada conversei com o secretário, e eu gostaria de urgência, sei que existe demanda, eu sei que existe trabalho em outras áreas, em outros bairros, de modo geral chamo a atenção para os demais bairros rurais, mas eu gostaria do término, né, da estrada que liga o bairro Colina, Ilha Grande, Bananal, Fazenda Velha. Também os bairros do Bento José e Monteiro. Existem ali trechos que estão terríveis, né? Existem valas, valetas, ausência do corte de água. Sei que existe aí intempéries, problema de chuva. A gente teve aí alguns dias, uma semana bem difícil de chuva, a escassez de mão de obra, mas há uma necessidade de acelerar esses trabalhos, principalmente em comunidades onde nós temos aí uma certa sustentabilidade, né? Existe geração de emprego, existe circulação de mercadorias, por exemplo, cogumelo, então eu gostaria de uma atenção nesses locais aí, tá? Também, na minha indicação, eu citei as pontes, né, do bairro Ilha Grande Colina, né, que integra esses dois bairros. É uma ponte de madeira, está também em estado já lastimável. Eu já conversei com o prefeito Alexandre a respeito disso, com os secretários. O Ricardo, inclusive, quando ocupava a pasta, participou dessas discussões. Então, eu gostaria novamente de chamar a atenção para essa ponte, para que tenhamos aí uma obra mais definitiva e não paliativa. O mesmo, falo do bairro Bento José e Monteiro. Ali é uma ponte que sempre tem manutenção, né, que apresenta um grande fluxo, e também gostaria aí, faço essa indicação ao executivo, ao prefeito, aí, toda a sua equipe, a pasta competente, para que faça ali pontes definitivas, né, que apresentam uma estrutura aí de concreto, ferragem, ou seja, uma estrutura, uma obra de engenharia adequada. Também quero aqui destacar a retomada dos calçamentos, né? O secretário me disse a retomada e o término ali da rua Beija-Flor, no bairro Morada do Sol. Os moradores sempre entram em contato reivindicando isso. E também defender aí, mesmo a gente está tendo agora uma pausa no índice pluviométrico, né, no índice de chuvas, mas eu gostaria também de chamar a atenção para a limpeza dos bueiros, né, porque isso ajuda no escoamento da água, evitando assim ou minimizando os impactos da entrada de água na casa aí dos nossos munícipes. Então, gostaria também atenção em relação à limpeza desses bueiros. Bairro Berta, ali na região Vila Nova, principalmente, Morada do Bosque. Então, são bairros que precisam de uma atenção especial em relação à limpeza. Sabemos que isso não resolve o problema de enchente, mas minimiza os impactos disso. No mais, encerro aqui a minha fala. Muito obrigado. Tenham uma excelente noite.
Complementando a fala do vereador Dani, o serviço de limpeza do Rio Capivari está andando aí para cima, porque eu não vi, mas tá, o que foi feito está ajudando muito, vai ajudar muito, é uma limpeza necessária. Eu queria pegar a carona aí para dizer, ô vereador, que também estamos empenhados na limpeza do prolongamento da Ruth Bucho José Vieira na Berta, que os moradores estão solicitando providências lá, já falei com o secretário, o mato está encontrando lá. Aliás, o senhor pincelou a cidade inteira, a Secretaria de Administração está, se for acompanhar o seu terço aí, vai o ano inteiro. Muito bem. A palavra continua liberada aos senhores vereadores. Vereadora Simone Belchor.
Eu queria só pegar um gancho do como fala ali?
Espera um minutinho, ela vai falar e eu vou dar a palavra para você, tá bom? Simone Belchor. Não, aí você fala com ela.
Boa noite, senhor presidente. Meus cumprimentos aos nobres vereadores. Meus cumprimentos também aos ouvintes da Rádio Criativa FM e às pessoas que nos acompanham pela rede social. Bom, a minha palavra hoje aqui é só de esclarecimento. Nós somos novos na casa, eu sou nova na casa e a gente está aqui aprendendo, né? E eu gostaria de agradecer aos vereadores reeleitos dessa casa que se colocaram solícitos em nos ajudar a trabalhar nessa casa e firmar meu compromisso com os meus eleitores, que na minha campanha eu falei muito sobre fomentar as associações de bairro e estou firmando aqui novamente o compromisso de estar visitando os bairros e estar trazendo as indicações para que nós possamos estar ajudando a resolver os problemas, né? E também, apesar de ser a primeira sessão solene, né, a nossa estreia aqui nessa casa, nós já estamos trabalhando, passamos o mês de janeiro trabalhando, nos reunindo, e já fiz 3 pedidos de emenda parlamentar, 2 dessas a nível estadual, para a área esportiva, e uma estadual, que é para calçamento, e esperando resposta positiva, se Deus quiser, tudo vai dar certo, né? E também esclarecer que, como eu trabalho há 23 anos com esporte, no último mandato, na linha de frente com o prefeito, na diretoria de esportes, e uma dificuldade que a gente enfrenta muito aqui em Itamonte é a falta de recurso para estar ajudando os atletas independentes. Né? O Dani sabe disso, a gente já conversou muito sobre isso, né, Dani? E isso a gente não faz porque a gente não quer, a gente realmente fica tentando achar uma solução para isso. Nós temos atletas de bicicleta, corredores, escaladores, de luta, e assim, atletas de ponta, né? E a gente sempre tentando viabilizar uma maneira para estar ajudando e a gente nunca consegue. Em conversa com o professor Clayton, durante a campanha, eu coloquei sobre essa dificuldade e ele se demonstrou solícito para ajudar a resolver de uma maneira que Varginha, cidade vizinha, foi como eles conseguiram resolver. Eles montaram uma associação lá chama AVE, Associação Verdinhense de Esporte, né, Juninho? A gente participou da reunião junto com ele. E, a princípio, nós já começamos, nós já tivemos duas reuniões com ele sobre isso e estamos tentando trazer isso para Itamonte, para ver se a gente começa a solucionar esse problema desses atletas independentes aqui em Itamonte. Né? Então, a minha palavra essa é hoje, apesar de estar começando aqui, não tenho nenhuma indicação, mas o trabalho já foi iniciado. Obrigado, boa noite.
Tudo bem, vereadora, parabéns. Algum vereador, você quer falar agora, Daí, alguma coisa? Ô, Daí. Com a palavra, o vereador Daí. Está ligado, pode falar.
Eu só queria pegar um gancho lá do Dani sobre as estradas. Estrada, ponte, conforme ele estava falando. Ele falou de tipo, Bento José, Colina, Ilha Grande, Bananal. E eu queria pegar esse gancho para poder falar das nossas estradas, nossa realidade. A gente tem uns pontes lá que tem uma, está em um caos. Já caiu até gente. Se você for olhar, foi no. Fala mais próximo. Tá, foi no fazer uma visita na veterinária lá, ficou na ponta da ponte e caiu lá dentro do rio. E tá, a gente, eu já comuniquei o Ricardo aí, que estava na secretaria, o Júnior e tudo, por devido a alguma pendência de meio de madeira, essas coisas, poder conseguir fazer uma ponte, não foi, não, ainda não foi possível. Só encaminhar isso para o prefeito para poder tentar consertar essas coisas para nós, certo? Então, estrada com corte d'água, manilha, a roçar a beira da estrada, conforme você está falando, que ela está toda coberta de mato, né, dentro do esgoto, certo? Então, fazer uma limpeza para nós.
Agradeço, vereador Daí, pelas colocações. Deixa eu só esclarecer aqui, antes que passe, já passou um pouco do momento. Acho que foi o vereador Dani, fez a colocação muito acertada sobre o problema das águas. Mas o senhor esqueceu de mencionar aqui que já tivemos o cuidado na legislatura passada de criar a comissão, acho que o senhor não mencionou, que está iniciando a partir de hoje, chamada Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Ficou na presidência a Simone Belchor, vice-presidente Odair e o relator Flávio Lemes. Muito bem. Esta comissão, o espírito do legislador da legislatura passada e o espírito nosso no elaborar essa alteração regimental foi justamente com a preocupação que tem que ser e deve ser uma crescente na nós que moramos aqui, nós que conhecemos, nós que vivemos aqui e sabemos das dificuldades, sabemos as dificuldades que está havendo na zona rural nessa área. Está havendo uma expansão, a meu ver, um pouco desordenada na área rural. Isso tem que ser visto ou revisto. Esta comissão não foi criada à toa. Os senhores têm a grande responsabilidade de ajudar a atuar, porque a comissão ela é subsidiária do plenário, ou seja, ela reúne-se fora dos horários. Aliás, vocês têm que estabelecer um dia na semana para reunir, ou reunir com assessoria jurídica e tal, vocês vão pegar a embocadura logo. Nós precisamos avançar. Isso não foi criado por nada. Foi criado exatamente com essa preocupação. E ela está vigorando a partir, foi instalada hoje, praticamente votada hoje. Eu notei e tenho notado desse crescimento. Precisamos saber se as construções nas áreas rurais estão sendo tecnicamente adequadas para não poluir as nações, os riachos, os rios. Tem que ser visto. Agora, para isso, a Câmara não tem o poder de polícia, mas a Câmara, com esta comissão, ela vai ombrear, ela vai
estar ao lado do Poder Executivo e nós vamos sim solicitar, se solicitar não adiantar, vamos pressionar e cobrar o Executivo para que nós possamos criar um programa, viu, Dani, municipal com esse envolvimento. Eu já iria sugerir à comissão, já agora, nesse momento, para que estabeleça uma data e me solicite, através do expediente próprio que a secretaria faz, para convocar aqui representantes do IBAMA, que parece que são responsáveis por essa área aí, para vir numa reunião que não precisa ser uma reunião ordinária, mas uma reunião de trabalho para trazer esclarecimentos e subsídios. O que, que o IBAMA tem feito? Qual a função dele? Qual a atividade que ele está exercendo? Então, assim, nós precisamos agir realmente. Então, essa comissão não foi criada por nada, ela foi criada justamente com esse espírito de ajudar a buscar soluções para nós evitarmos um mal maior. Houve uma época em que a região ali de Penedo, a gente chama que a cidade de São Paulo, que era a região de Penedo, aqui, nosso vizinho aqui, Visconde Mauá, lembrou bem, ficou altamente poluído. Gastaram-se milhões e milhões para resolver aquela situação. Ainda é problemático. Então, nós não podemos chegar, porque o nosso município é um município voltado para o turismo ecológico, o turismo de aventura. É uma região das mais bonitas que nós temos, por que não dizer do país. Todo mundo que vem aqui fica admirado, vem estrangeiro, fica admirado. Só que tem que nós não podemos deixar a Deus dará. Vamos falar aqui o popular. Nós precisamos ter normas, regras, estabelecer normas. Então, está na hora da Câmara Municipal ombrear com o Executivo e o Executivo sensibilizar com esse assunto para que a gente possa, a meu ver, criar um programa municipal para estabelecer algumas normas e algumas regras. Muito bem, eu me alonguei um pouco. A palavra, o Ricardo Fernandes está pedindo de novo aqui. Eu vou liberar para o Edilson.
Senhor presidente, pedindo uma parte nas suas colocações, eu acho que a questão nossa de água na zona rural, ela passa pela ocupação do solo. Nós temos uma lei que foi atualizada na legislatura passada sobre loteamentos urbanos. O que nós precisamos fazer, no meu entendimento, é ter uma lei rígida para o uso e parcelamento de solo na zona rural. Porque o que está acontecendo, não só na colina, Dani, mas em todos os bairros nossos da zona rural, é uma ocupação desenfreada e sem regra. Nós não temos regra de saneamento básico para a zona rural. Nós não temos regra para uso das águas da zona rural. Então, eu não sei se vai ser iniciativa do Executivo ou iniciativa dessa casa, mas nós temos que criar um regulamento do uso e parcelamento de solo da nossa zona rural. Porque depois vai chegar num certo momento que não tem volta mais. Já está acontecendo. Esse problema de água é sério. Na fazenda o pessoal está com problema de água. Na conquista tem problema de água. Na ponte funda tem problema de água. Na colina tem problema de água. No buraco tem problema de água. Então, esse é o meu entendimento nesse assunto, é isso. Nós temos que, ou do Executivo, partido Executivo, ou dessa casa, uma lei de parcelamento de solo da zona rural. Porque o que acontece? Nós temos aí o módulo mínimo de 30 mil metros, que sabemos que não é usado. O sujeito compra 30 mil metros, aí ele começa com um contrato de compra e venda, vende mil metros para um, mil para outro, dois mil para outro, acaba fazendo um loteamento rural, sem regra, e a Deus dará.
A palavra, vereador Edilson.
Tá ligado. Uma boa noite a todos, né? Quero primeiramente agradecer a Deus e a oportunidade de estar com vocês, né, para a gente trabalhar nessa casa, né? Após a gente ser eleito, não só eu, como todos, também já começaram as reivindicações, né? Arruma isso lá na minha rua, arruma isso lá no meu bairro. Então, eu quero esclarecer aos nossos eleitores que a gente é uma casa de leis, né? Legislativo, né? Então, a gente pega os pedidos e a gente vai passar para o executivo. Eu tenho pedidos aqui na mão que eu vou passar para o executivo, mas eu peço que todos tenham paciência, porque a gente está com a mão de obra escassa, né? E muitos problemas através das chuvas, problemas de máquina. Então, é isso que eu quero pedir, paciência aos nossos eleitores, que se Deus quiser, a gente vai chegar lá e vai conseguir concluir, né, todos os trabalhos que a gente está chegando aí nas nossas mãos, né? Obrigado.
A palavra continua liberada aos senhores vereadores. Vereadora Ana Pérez. Pode tirar para falar, pode tirar.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e Nossa Senhora por mais essa oportunidade de voltar e fazer um trabalho que eu amo para a nossa população itamantense. Então, o vereador Dan mencionou e fez uma indicação a respeito à ponte que liga Colina e Ilha Grande, onde eu já fiz esse pedido quando deu início da ponte da Capelinha que liga Rio Acima. Quando faltava 2 dias para o término da ponte lá, eu fui fazer uma visita com o prefeito, onde ele ainda reforçou e a gente foi até a ponte da Ilha Grande, onde ele pediu que o pedreiro não trouxesse o restante do material da Capelinha para a garagem, mas se levasse e colocasse do lado da casa de lixo, a casinha do lixo, que é pertinho lá. Mas aí logo não deu para dar início, veio o tempo da chuva, nós temos que fazer um desvio lá, e aí infelizmente não deu, esse ano ficou um pouco complicado, e no dia 21, na quarta-feira, eu estive presente no gabinete do prefeito. O vereador Ricardo estava presente. Eu tenho anotado aqui na minha agenda, foi um dos pedidos meus, reforçando novamente o pedido da ponte, o pedido da estrada que liga Ilha Grande Colina, Fazenda Velha, que está péssima, Conquista e Bananal. Foi muito válido, mais pessoas, né, principalmente membro da comunidade, a gente trabalhar junto, isso é muito válido e tenho certeza que, se Deus quiser, esse pedido nosso, até por conta que a nossa ponte está um caos. Estou falando da nossa, que eu passo lá nela quase todo dia. A respeito à água, nossa, a gente está com um problema seríssimo, mas só que o morador lá, quem está criando esse problema, é filho do Haroldo, sabe? Ele já tem aquilo lá há quanto tempo, entendeu? Só que agora é com pessoas que chegaram, ele está criando problema com essas pessoas. Então, a gente já tem advogado, o negócio está bastante complicado. Mas essa pessoa que dá manutenção da água lá é o Joaquim. Ele tem 30 anos mexendo na água, ele sabe tudo da água, onde que tem que colocar um emenda, onde que, né, sabe tudo. Então, agora, ele foi proibido de entrar juridicamente. Então, a gente está passando muito apertado por conta disso, que ele não pode. vai ter uma audiência no dia 28 de março, então até isso já vai para 4 meses. Então, isso tá a gente está com um problema seríssimo lá. Mas já hoje a Bel me ligou, falando de uma reunião que a gente vai ser feita na colina às 10 horas da manhã no sábado. Então, mas isso a gente vai precisar de muita gente envolvida, né, porque é bastante complexo, né, esse assunto da água lá, e igual já foi citado de muitos outros bairros, infelizmente. Então, mas se Deus quiser, tudo vai se resolver de acordo com o tempo de cada um. E as estradas, de uma maneira geral, as estradas melhoraram muito, mas a chuva, graças a Deus, né, ela está um pouco constante, então, e forte, a estrada da Conquista mesmo, eu fui lá, acho que tem mais ou menos um mês e pouco, mas agora vi a Bela pessoa que ele viu, piorou muito mais, lógico, assim como a da Colina e as demais. Mas, se Deus quiser, já isso fica pronto, né? Que a gente, todo mundo falando, todo mundo cobrando, e a gente acha que sempre o problema da gente ele é mais difícil que o do outro, né? Ele tem mais necessidade que o do outro, não é bem assim. Mas, o mais, muito obrigado, a minha fala por hoje é só isso. Boa noite a todos.
Obrigado, vereadora Ana Pérez. Com a palavra, vereador Aécio Lemes, ou Juninho.
Boa noite a todos, né? Boa noite ao senhor presidente, aos nobres colegas. Eu quero aqui agradecer a Deus, aos familiares que me ajudaram, às pessoas que se envolveram nessa campanha, aos eleitores que me trouxe até aqui nessa casa. E é uma grande alegria, porque foi o que a Simone, né, a vereadora, disse, nós somos novos aqui, né, e a gente vai ter que aprender muito. Mas, ao mesmo tempo, como eu sou professor de educação física, e eu já venho analisando na nossa cidade várias maneiras e formas de lidar com o nosso cidadão em prol da saúde e principalmente voltado à medicina, não voltada ao remédio, mas é claro que nós sabemos que tem casos que tem que ser através do remédio. Eu antes de chegar aqui, eu estava conversando com a Simone, a vereadora, e eu falei para ela que eu trouxe um texto aqui que eu vou ler daqui a pouco. Ele é um pouco grande, mas ele é simples. Ele não vai ser assim muito difícil de entender, não. Fiquei muito feliz pelo que o Dani falou em relação à colina, em relação à ponte, à água, ao que a Ana também falou, porque eu agora sou um filho da colina, né, casado com uma filha de lá. Com o que o vereador também, Ricardo, falou, juntamente o vereador Mão citou aqui, lá na garganta do registro, eu fiquei feliz em saber que vai dar continuidade naquela obra lá. Ao vereador Edilson, que ele me falou, ele falou aqui, que a gente mal começou o nosso trabalho, né, vereador? As pessoas já estão pedindo que a gente faça solicitações de obras, né? Mas não é fácil, nós sabemos que não é assim que funciona, porque faz parte do executivo. O maior inimigo daquilo que você mais quer é aquilo que você quer agora, né? Mas eu acho que não precisa aumentar ali o microfone? Então, beleza. Se puder tirar a máscara, vai ficar até melhor. Melhorou?
Então vamos lá.
Deixa eu te interromper um minuto. Nós estamos te pedindo isso porque a moça que faz a leitura em Libras está tendo dificuldade de ouvi-la.
Tá, não tem problema. A gente é novo aqui, nós vamos aprendendo. Né? Então, aí eu estava dando continuidade aqui. Eu até recebo um jornal, depois eu posso até deixar nesta casa, porque como eu sou professor de educação física, eu tenho uma academia, eu recebo dois jornais, né? Um pela academia, que é físico, né? E um outro por eu ser a pessoa, o professor lá e o dono. E assim, o que trouxe, creio eu e a Simone, a esta casa, aos nossos eleitores, foi devido ao nosso trabalho de esporte que nós vem fazendo a cidade. E até a Simone já falou, a gente já vem conversando alguns dias aí com o deputado e professor Cleiton, que ele nos apoiou em relação a essas demandas para o esporte e também para o turismo. Eu gostaria também de pedir a vocês que desse um total apoio e continuidade ao plano diretor, né, de turismo, que já foi votado aqui nesta casa. E ele tá tendo continuidade para que Itamonte se desenvolva cada dia mais. O papel do profissional de educação física, né, para o plano aqui de ação global em atividade física de 2018 a 2030 da Organização Mundial de Saúde, por Kátia, ela é conselheira do CREF 6 de Minas Gerais, ela escreveu muito bem aqui dizendo qual que seria, né, o nosso papel de profissional da saúde, porque nós estamos sabendo que estamos passando pela essa pandemia aí, e sabemos também que através da atividade física nós ficamos imunes, até nós que somos imunes, nós pegamos o Covid, né? Mas ao mesmo tempo ele está sendo aí falado no mundo inteiro. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, né, ela lançou para o período de 2018 a 2030 um plano de ação para estimular, né, não só os países, como os municípios, os estados também, para alcançarem ações em que o modo de vida ativo esteja diretamente associado aos objetivos de um desenvolvimento sustentável. Foi igual eu falei em relação à medicina de prevenção à saúde. Segundo a OMS, o plano de destaque para os gestores públicos, né, os secretários em suas áreas, para que planejem politicamente e estimulem a execução das ações dentro de uma lógica de desenvolvimento global, regional e local. O que seria isso? Seria para que nós aumentássemos muito mais essa capacidade das pessoas praticarem exercício físico, né? Mais locais, mais praças. É claro que tomando todas as devidas normas, porque estamos passando por esse Covid aí. E eles estão, assim, fazendo várias reuniões e vendo que a vida, ela está ficando, assim, sedentária. Cada pessoa, em vez de praticar exercício físico, ela está ficando mais acomodada com as redes sociais, em casa, através das televisões, em vez de praticar atividade física. E o aumento das taxas de doenças estão crescendo por parte desse sedentarismo.
outra coisa também que eles falaram aqui é que no último plano, né, de ação, 5 políticas para reforçar as mudanças necessárias ao sistema e, desta forma, aumentar a maneira bastante relevante as ações internacionais, nacionais e regionais nos objetivos de reduzir o sedentarismo e aumentar a prática das atividades físicas, são aumentar o nível de governança das ações planejadas, formar e fortalecer lideranças locais. Eu tive observando isso, aqui em Tamonte, nós não temos conselho municipal esportivo, onde nós poderemos arrecadar recursos para ajudar esses atletas a dar continuidade naquilo que eles sonham, né? Que eles querem colocar em prática, na área de turismo, na área esportiva. E aumentar também a educação através da capacidade da força de trabalho que atuam em prol de um modo de vida ativo e atuar no empoderamento da sociedade em defesa de uma vida ativa para todos os membros da sociedade, sem qualquer discriminação de crença, de raça, de, vamos dizer assim, naqueles mimimi que fica, né? E é claro que, igual o vereador Dias falou, eu também fui solicitado, né, a pedir aqui ao executivo, lá no calçamento da rua Rui da Silva Pinto, no Parque Monte Verde, para dar uma olhada lá naquele local lá, porque a rua não tá muito legal, não. E fiquei, assim, muito feliz mesmo pela fala, né, do vereador Dani em questão das nascentes, porque foi uma da parte que eu coloquei na minha campanha em relação à nascente, porque aqui em Tamonte, como nós estamos nas terras altas da Mantiqueira, nós temos muitas nascentes, e isso vem acabando, né? Mas, fora isso, eu quero, né, terminar aqui e agradecer muito a você, cidadão itamantense, que deu essa força para que nós pudéssemos chegar aqui. E estou muito feliz em estar aqui com vocês. Deixar aqui o nosso...
É só uma parte pequena, obrigado. Só uma lembrança, falando de esportes, de várias questões ligadas. Senhor presidente, é um pedido que fica de regulamentação de uma situação lá naquela praça, lá do Morado Bosque, Parque Monte Verde, ali, perto das fábricas, aquela praça lá embaixo, lá perto das fábricas, que foi construída, e o pessoal reclama muito de uma questão. É que está falando de esporte, a gente tem que... O esporte é muito importante, mas ele precisa ser praticado com segurança. O pessoal lá, eles pedem até a remoção daquela praça, daquela pista de skate, porque onde acontecem vários acidentes, as pessoas, infelizmente, nós não estamos e não estávamos preparados para receber uma pista daquela magnitude, haja vista que um skate é a coisa mais fácil do mundo de adquirir, mas tem vários equipamentos de proteção que eles são extremamente necessários. Então, eu não estou falando aqui que tem que remover aquela pista de skates, mas que o município, não sei de que forma, regulamente a utilização e a prática do skate ali, porque teve pessoas que já, segundo moradores, relatos, eu estou falando aqui porque as pessoas pediram, teve crianças que já se machucaram lá com fraturas, e se for pensar bem, sem equipamento nenhum, é benção não ter acontecido coisa pior. Então, eu deixo aqui, agradeço ao Júnior, e agradeço aqui a parte, e deixo esse alerta, mais do que alerta, um pedido à população junto ao poder público. Obrigado, Júnior.
Beleza. Eu ia até falar isso que você falou também, mas não tem problema, porque eu também já estive lá, eu estive observando essa praça lá, porque nós sabemos que essa parte de esporte está precisando, né, dar uma acelerada. E assim, eu quero deixar aqui, né, um texto aqui que eu escrevi aqui. Quando você tem uma visão clara e bem definida, as pessoas são instintivamente seguir você e somar forças para que tudo o que você planejou aconteça, porque elas sabem que somando forças com você, as coisas que elas também estão planejando acontecerão. O senhor presidente, se o senhor quiser dar uma palavra para esse vereador Simone.
Eu pedi uma parte para você, se ele...
Eu queria fazer uma parte, Juninho, até para uma resposta para o vereador Mão Branca, em questão da pista de skate. Questão da pista de skate lá da Morada dos Bosques, é essa que você está falando, né? A nossa intenção sempre foi colocar uma pista de skate no centro esportivo, lá atrás da quadra. Inclusive, o projeto já está em andamento, o projeto de planta baixa já está em andamento desde meado do ano passado, que a gente já está mexendo com isso, quando iniciamos o projeto da construção do centro de lutas, lá atrás da quadra, e a parte que sobra daquele espaço é onde vai ser encaixada uma pista de skate, né? É claro que, entrando na sua fala, que um esporte de alto risco como o skate tem que ter as suas proteções, claro, mas a preocupação maior é que aquela pista de skate da Morada dos Bosques, ela não foi feita com grau de descida correto, né? As rampas, os quarters, que eles chamam, então, assim, é por isso a questão de tanto acidente. E nós estamos tendo uma preocupação com isso, com o projeto da pista nova, né, entrando em contato com skatistas profissionais, com o próprio engenheiro, arquiteto da prefeitura, para ver se a gente toma esse cuidado com a nova pista que, se Deus quiser, será construída lá atrás do ginásio poliesportivo.
Só uma observação pequena. Ali seria o local adequado, porque teria ali uma fiscalização, todo mundo estava ali, vai estar debaixo da ótica de profissionais e responsáveis pela questão de segurança. Porque quando fica jogado assim, meio no canto, assim, é muito perigoso. E, né, crianças que, infelizmente, não têm aptidão ainda, porque não é cultura nossa, nós não somos terra de skatista, então precisa olhar com um olhar mais responsável essa questão. Muito obrigado, desculpa. Obrigado, Júnior.
Eu quero dar também uma boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Criativa, né? Aos nossos internautas do Facebook. Agradecer a todos que nos ouvem e nos veem. E esperamos que este ano, não só esse ano, mas nesses 4 anos, nós tenhamos essa política aí bastante voltada para as nossas soluções aí do Itamonte, onde iremos dar nossa contribuição para construirmos o Itamonte que sonhamos, né? Eu sei que cada um aqui tem uma capacidade imensa e eu torço por isso. E penso também que cada um de vocês aí, eu estou à disposição, tá? Para ajudar, e também estou à disposição para conversar em relação ao que vocês pensam para um desenvolvimento sustentável em relação ao turismo de Itamonte. Foi o que eu falei aqui, para nós darmos continuidade ao plano diretor turístico, né? Vocês já sabem que, né, o meu irmão, ele já faz um turismo aqui há muito tempo. Nós somos amigos lá do pessoal de Resende, igual o vereador Mão falou, muito amigo mesmo dele lá do Reginaldo. E a gente tem uma influência lá no Parque Nacional de Itatiaia há muito tempo. Nós já abrimos vias de escalada e não só isso, como também participamos de vários projetos lá de turismo. Acho que por enquanto é isso, presidente, e muito obrigado pela fala aí.
Muito bem, vereador Juninho, acho que todos já usaram da palavra, mas o vereador, acho que já... acho que a Simone tentou explicar, vereador Mão Branca. Na verdade, eu vou entrar aqui no assunto, aquela pista de skate lá não é o lugar adequado para ela, por uma razão muito simples. Ela já falou aí que tem risco, então a prefeitura já não dá conta de tomar conta de tudo que tem que tomar. Você imagina se for tomar conta da pista de skate. Então, assim, nós temos que achar uma solução de fazer no lugar adequado e mudar lá para outra atividade. Senhores vereadores, passado o momento da palavra, não temos pauta, não temos ordem do dia. Fico os senhores convocados para a reunião do dia 24 de fevereiro, às 19 horas, neste recinto. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado, boa noite. Declaro encerrada a presente reunião.